Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
E pronto, aqui nos tem para mais uma edição da Prova Oral, depois do Carnaval e uma espécie de feriado que ninguém percebeu muito bem. Houve feriado ou não?
Não sei, eu nunca tenho bem noção de feriados, porque eu trabalho feriados, fins de semana,
feriado
é quando
feriados,
eu quiser.
Não é?
Os atores não
Aliás,
têm feriados.
Nos feriados, os atores à partida até têm mais assistência, porque as pessoas, como não trabalham,
normalmente é quando nós
podem...
trabalhamos mais.
Sim.
Para entreter as pessoas, para lhes dar espetáculo.
Bem, quem estava lá por enquanto é Maria Henrique, que faz parte da peça 40 e Então.
Olá.
Uma peça que a uniu a outras duas atrizes, que vão estar aqui também, a Ana Brito e Cunha e também a Fernanda Serrano. Vocês eram amigas antes desta peça ou ficaram depois de vos juntarem?
De tantos anos de trabalho. Nós já tínhamos contracenado todas em televisão. Mas realmente...
Mas não tinha um laço de amizade como agora tem,
não? Não, assim tão grande não. Nós começámos a trabalhar juntas.
Somos mesmo amigas.
Somos profundamente amigas. Temos até uma grande confraria de amizade criada. Confraria de mulheres.
Adoro confraria de amizade, sim.
Nós as três e a nossa produtora Sandra Faria, da Força de Produção, que produz este espetáculo. E esta nossa grande amizade solidificou-se há uns 14 anos atrás, quando começámos a fazer o primeiro espetáculo, Confissões de Mulheres 30. 10 anos depois, claro, surge a oportunidade de 40 e Então.
Ora, antes de falarmos sobre o que vai ser esta peça e já agora o desafio que vai ser encher os coliseus, tanto de Lisboa como do Porto, já agora recordamos as datas, dias...
8 de março, dia da mulher, no Coliseu do Porto, dia 9 de março, no Coliseu de Lisboa.
8 e 9. Ora, a minha pergunta é, tu dás alguns workshops de representação, aliás, tens uma sala...
Sim.
Não é? Onde o fazes?
Sim, são vários workshops dentro da área da representação. Como construir uma personagem, representação para câmaras, a preparação para castings e audições.
Ana Brito e Cunha chegou.
Ana Brito e Cunha,
sorry,
acabadinha
olá,
de chegar.
Não quero interromper a Mana Mary, porque não. Ela fala muito bem.
Nem E pronto, todas as áreas de representação. Faço coaching para empresas.
Fazes?
Que cada vez mais as empresas agora procuram, através do jogo dramático, poder... quebrar o gelo entre colegas de trabalho que levam tudo muito a sério.
Então, mas espera lá, mas como assim? Explica lá, o que é que podes fazer por uma empresa?
Então, outro dia, trabalhei com uma companhia de seguros que trabalhava um grupo de 25 pessoas numa sala muito grande.
Sim.
Só que normalmente tinham secretárias à frente uns dos outros e cumprimentavam-se, boa tarde, até amanhã, como está, tudo bem, correu bem. E de repente eu começo a fazer exercícios entre eles e eles começam a olhar verdadeiramente uns para os outros. Alguns só sabiam o nome de família, ou Oliveira, estás bom? E de repente começam a perceber que aquela pessoa tem dois filhos, que aquela pessoa gosta de hóquei, e parece que não, mas ao fim do dia as pessoas já estavam com uma cumplicidade tão grande que quando eu fiz simulações de trabalho deles... A cumplicidade funcionou tão melhor e isso funciona no produto final e no sucesso individual de cada profissional e no sucesso da empresa.
O resultado da empresa.
Também fazes para as empresas?
Sim. Já não faço há uns anos, mas já fiz muito. Fiz uma vez 12 quadros administrativos do grupo, de um grupo que me interessa, que tem uma fábrica de gelatos. E o meu trabalho foi ir perceber como é que funcionava a maquinaria, o resultado de cada gelado, foi tipo incógnita. Ai, a artista quer conhecer. E depois fiz um estudo e tive um fim de semana com eles, onde eles tinham tipo um bootcamp, militar até, mas nos intervalos tinham uns trabalhos comigo. E foi muito interessante, é muito giro.
Cada vez mais as empresas tentam proporcionar aos seus funcionários o desmistificar da coisa de ter que trabalhar. E isso ajuda no produto final. Por isso já sabem, é só procurar Maria Henrique 91946561.
Esse número é o teu.
É o meu mesmo. É o meu número profissional. Podem começar a bombar.
Isso é uma rádio nacional, Maria.
Pois é, mas é mesmo para isso.
Mas é mesmo assim. Mas ela tem três telemóveis, calma.
Ah, pois claro.
Este é o número para isso.
Este é profissional.
Mas já agora para as pessoas que estão a ouvir, o que é que é necessário alguém ter assim aqueles ingredientes básicos para representar minimamente, Maria?
Não tem que ter.
Achas que qualquer
nada.
Pessoa pode ser.
Qualquer pessoa.
Ah.
Não, qualquer pessoa dentro generosidade. Qualquer pessoa dentro de uma empresa, se quiser jogar, porque jogar é o to play, é o representar, é o jouer em francês. Portanto, se quiser entrar no jogo dramático, brincar agora que vamos... Ai, vamos fingir que vamos vender aquele produto. As pessoas começam a se divertir e a brincar. E é através do brincar, outra vez, sem pensar, vou ter lucro, vou ter prejuízo. Brincar e, naturalmente... As pessoas soltam-se e há surpresas incríveis.
Incríveis, olha, eu tive uns grupos, eu fazia, a certa altura fazia empresas e fazia também a nível pessoal. Sim. Era tipo como se fosse um extra no dia a dia. Há pessoas que vão à balé, há outros que vão ao taekwondo e estes vinham para o teatro. E tinha três grupos: tinha o grupo de crianças, tinha o grupo de jovens adultos e tinha o grupo dos adultos. Alvin, tu não sabes o que é. Ver os adultos que querem brincar, ter uma experiência diferente na vida deles. Porque, no fundo, a nossa área é um bocadinho fascinante, não é?
Pois é.
As pessoas querem experimentar, querem... E é muito giro veres quando as pessoas não têm complexos na cabeça e já estão numa idade tão adulta que já estão muito acima de qualquer tipo de medo ridículo. E como eles brincam. É muita gente.
Vocês já viram a atividade que têm? Outro dia estava a falar com um amigo e estava justamente a pensar nisso, que é alguém que, por exemplo, canta.
Isso eu não acho máximo.
Se tu perguntares a alguém, então qual é a sua profissão? Ah, eu canto. Sim, há milhares de pessoas que me vêm ouvir cantar, é o que eu faço.
Sim.
Nasci com esta capacidade.
Com dom, canto. Era o que eu estava a dizer há bocado. O que é preciso para representar? Dom.
Porque o outro dia estava. Vocês também estão muito ligadas à comédia. Reparem como é injusto. Um humorista, por exemplo, ele não pode estar sempre a repetir o mesmo texto. Embora o possa fazer,
claro.
Ele tem que mudar, porque senão as pessoas deixam de
surpreender, não é?
Agora, um cantor, não. Ele pode tocar as mesmas músicas.
Mas tem outra arma, que é a emoção, consoante o estado de espírito naquele dia. Pode ou não. É muito, muito importante um cantor saber, como um ator. Estás triste ou estás feliz, tens que trabalhar sempre igual. Tu trabalhas com as tuas emoções. Mas essa energia interna, quando tu entregas e cantas e usas o instrumento, isso é diferente todos os dias, mesmo que seja a mesma letra que estejas a cantar.
Porque o público é diferente.
E porque o público
tem que
é diferente.
Se cativar o público na altura.
As tuas quase todas, eu apostaria que aquelas pessoas que nos estão a ouvir, 90% diriam que adorariam fazer desenhos animados, por exemplo. Vocês têm esta coisa. Desenhos animados é uma coisa incrível, não é? Vocês já fizeram.
Eu adoro fazer dobragens de desenhos animados, mas digo desde já que é difícil.
Difícil. Eu também adoro fazer, mas é muito difícil. Nós fizemos uns juntos, acho eu ou não. Só que nós nunca nos cruzamos. Nós nunca nos cruzamos.
Ah, é possível, é há uns anos atrás.
Gravam as personagens em separado.
Em separado, as personagens gravam-se em separado.
E agora vou fazer um muito divertido.
Vais?
Vou. Mas sim, perceber isso. Vocês têm noção de que as pessoas olham para uma atriz e um ator com um certo encadamento, como se vocês vivessem num mundo à parte.
Pois é, um bocadinho tal fascínio.
O que é ser uma. Eu fui ver a peça do Nuno Lopes e do Bruno Nogueira, do Marco Martins, dos atores, e ali falava-se muito da problemática dos atores, algumas coisas que os atores todos falam, que é que. Pá, no fundo, os que gravam publicidade, que é assim que se ganha dinheiro.
Sim, que
ouvem o encenador, muitas vezes com aquela voz trombática, a pedir para que eles repitam vezes sem fio, não é?
Sim.
Quando o ator pensa que aquilo já está bom, ele diz: não podes repetir mais uma vez.
Não era nada disto que eu queria.
Não era nada disto que eu queria. Isso acontece muito, não é? Isso deve irritar muito o ator, não é?
Há coisas fascinantes que nos acontecem então em teatro, que é uma pessoa experimenta uma cena e de repente pensa para si mesma: ai pá, isto hoje correu-me bem, que interessante. E depois vem o ensinador e diz: o que é que tu tens? Estás doente? O que é que se passou contigo?
Isso é muito comum.
Ou então uma pessoa pensa: ai, que vergonha, vou sair de fininho, que horror. E o ensinador diz: boa, Boa, tu descobriste aí coisas interessantíssimas.
Era mesmo isso que eu queria.
Quem é que manda na peça? É o encenador.
É o encenador.
Sim, há hierarquias.
E olha que isso hoje em dia está muito mal explicado.
Chegou a Fernanda Sá, não
é?
Onde é que estacionaste de carro?
Olá!
Onde é que está o centro desta vida? De onde é que tu vens, Fernanda Serrano?
De Bruxelas.
De Bruxelas?
Não é Bruxelas, é Bruxelas.
Estás muito ofuscante. Tens a certeza que vieste de
novela? Sim, porquê?
Ah, vieste de novela. Ah, ok.
De Bruxelas.
De jogo duplo, na TV.
De que é que fazes? De mulher sedutora?
Maria João Barbosa, olá, como estás?
Maria João Barbosa, como é que é a personalidade de Maria João Barbosa?
É fantástica. Eu gostava de ter uma amiga.
É muito
assim.
Divertida.
É muito altamente
divertida. É muito
divertida,
é um grande trabalho.
É muito... Vocês gostam mais de fazer. Tu gostas mais de fazer papel de má ou de boazinha? Aposto que sempre fizeste papel de boazinha.
Não, eu já não. Fiz tudo. Eu gosto é de fazer coisas diferentes.
Sim.
Sim. Sobretudo que sejam muito diferenciados entre si.
Já agora.
Mas nunca fizeste papel, por exemplo, de gêmea? Já fizeste? Nunca
não.
Fizeste uma gêmea?
Não.
Quem é que já teve em Portugal de gêmea?
Não, ainda não fiz gêmea. Alexandra, a Sofia Alves.
Também teve uma gêmea. Que era
uma
que era...
O António Pedro Cerdeira, o Marco Delgado não teve um gêmeo.
Já. Teve também.
Espera aí, quando se faz o papel de gêmeo, não se deve ganhar a dobrar? Deve.
Isso é interessante.
Isso é essa a tua
Quero
questão?
Fazer de gêmea.
Por isso é que eu não faço de gêmea. Não há ordenados de dobrar.
Então, mas tanto não é. Porque aquela pessoa representa o...
A dobrar.
A dobrar. Sempre.
Faz sentido. Mas claramente o ordenado deve ser diferente de uma pessoa que faz um papel mais pequeno, não é?
Olha, agora que vocês estão as três juntas, eu acho que tenho que introduzir o tema. Vamos falar sobre os 40. E é isso que eu peço
então,
aos ouvintes.
40,
os ouvintes que têm 40 anos de idade... Liguem-nos. Aqueles que não tiverem 40 anos de idade hoje não podem ligar, ok?
Okay.
Só admitimos chamadas de pessoas com mais de 40 anos ou 40 anos. O número é o 707-200-330. Queremos saber o que é que as pessoas, quando chegaram aos 40...
Sentem, pensam.
Vou fazer-vos uma pergunta. Pergunta é esta.
Oi.
Se vos fosse dado a escolher, vocês preferiam a possibilidade de regressarem aos 20... Restarem aos 20, mas não seriam imortais e morriam, ok?
Isso. Ou não restarem aos. Todos bolas.
Espera. É. Não, mas não consegues restar aos 20. Dava, portanto, havia a possibilidade de tu restares aos 20 e depois viveres, depois morres naturalmente, não é? Ou seres completamente imortal e envelheces, não é? És imortal, mas envelheces. É isto. O que é que escolhiam?
Olha que eu dessas opções não queria
imortal.
Nenhuma dessas. Nem
não
eu.
Querias ser imortal?
Nem
não.
Voltar aos 20.
Acho que não teria graça nenhuma.
Nem voltar aos 20.
Não querias também voltar aos 20?
Não, nem pensar.
Pois é.
Olha que melhor
difícil.
Agora.
Olha que difícil.
Cadinho ainda rechou este dia, mas está a resolver.
Eu não acho muito difícil. Eu acho que preferia voltar aos 20. Ai, não. E envelhecer naturalmente, não. Verdade?
Espera.
Tal como naturalmente irá acontecer. Voltar aos 20. Pois claro que sim.
O que é que vocês faziam?
Andar para trás 4 filhos? Pois claro que sim.
Mas voltaria a
ter los mais cedo.
Pois.
Ai, voltaria a ter os mesmos filhos.
O que é que vocês faziam quando tinham 20 anos de idade? Lembram-se?
Lembro-me.
Eu lembro-me.
Estava a trabalhar.
Em quê? Na representação, não?
Sim, sim, sim. Comecei aos 18.
Já, já, já. Todas fazíamos já.
Profissionalmente aos 20. Sim.
Aos 20.
Sim.
Nós podíamos estar a fazer uma novela juntas, ou nós, ou nós.
Oh, exatamente. Foi o que aconteceu.
É isso que
eu fiz com a Fernanda Jardins
Desculpe.
Proibidos e fiz a Senhora das
Amigas. Exato.
Eu estava a iniciar o meu percurso em Barcelona, porque, enfim, há quem comece lá fora, internacionalmente, e depois
sim, venha cá. Olha, esta resposta.
Espera lá.
Nós damos-nos bem, hein?
Tu percurso foi em
Barcelona. Estás a ver o autoelogio?
Olha lá, o que é que tu fazias em Barcelona? Eras modelo?
Não, era modelo e foi lá que comecei a minha carreira. Enquanto
até fez um filme lá, que era o...
Foi o único!
Em que tu falas em espanhol?
Foi, espera lá. Foi.
Mas tu falas em espanhol?
Em catalão? Por claro, eu falo um bocado de catalão. O filme chamava-se Mulher é Mi Vida. E eu fazia de Cristina. Cristina, e assim, espera, aquilo era um filme normal.
Pois calma.
Era uma... calma, calma, essas mentes. Estás a ver o que é que acontece
a partir de...
Era um filme espanhol com muitas respirações.
Eu vi o filme, giríssimo.
Era um humor negro ao espanhol.
Exatamente.
Estava a lembrar de uma coisa. Vi uma capa de uma revista social que dizia que o Ramos não podia ver as tuas imagens. Tu tinhas proibido o teu marido.
Eu não proíbo os meus filhos, mas já viste a ascendência.
Isso é genial. Eu tive para tirar uma foto a dizer...
Eu não, tirei.
Mas era para enviar ao Ramos a dizer: isto é verdade, tu deixas mesmo isto estar a... isto é mesmo a acontecer.
Olha, é que eu não lhe cheguei a perguntar, nem tive tempo nem discernimento para lhe perguntar porquê aquela afirmação. É porque aquilo vem na primeira pessoa. Será que ele se sentiu alguma vez proibido de assistir a uma novela? Ainda para mais tão gira, porque esta é giríssima. E toda a gente fala de umas cenas muito quentes que não acontecem, pelo menos não comigo. Falam, 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 mas depois não acontece.
Não há
nada.
Cenas quentes contigo?
Nada. Comigo não há.
Então há com quem?
Há com a Jeanne Isau, que é uma estupidamente linda atriz, fantástica, linda, 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 linda. Uhum. Faz maravilhosamente bem.
Tem que ver essa novela, anda a perder coisas.
Niúcha,
a perder coisas.
A Paulinha Neves, está tudo, olha, brilhante. Estão todas, é um elenco muito bonito,
olha,
a começar.
Deixa-me só te dizer, antes de irmos à primeira chamada, já temos aqui um ouvinte preparado para entrar em cena. Alguém que tem 48 anos, curiosamente. Mas antes de vermos quem é, aliás, já temos dois. Há também um ouvinte de Lady que já está em linha.
Também tem 40 anos.
O que eu vos quero perguntar é, vocês, esta peça também foi dedicada aos 30, numa primeira fase. Aliás,
sim,
vocês...
fizemos outra. Anteriormente.
Como é que se chamava?
Confissões de Mulheres 30.
Confissões das Mulheres 30. Agora chama-se 40 e então.
Sim.
Ok, pronto. Quais são as grandes diferenças? Quem é que escreve isto?
Estas são várias autoras.
Mulheres portuguesas, de renome, fantásticas.
Escritoras, cronistas, atrizes,
e outra?
Humoristas.
A outra, por brasileiros.
Era um brasileiro, Domingos de Oliveira.
Okay, okay.
E aqui tens a Ana Bola,
e fizemos
a Helena
Sacadura
Cabral, a Rita Ferro, a Silvia Batista, a Inês Menezes. Uh-huh. Faltam-me cinco.
Leonor Xavier,
a Sónia Aragão também escreveu um texto.
Ana Bola
e a Helena Sacadura Cabral, faltam três.
Ok, cada uma deu uma ideia.
Sim.
Grandes mulheres.
Ok, muito bem. Quais são as grandes diferenças entre os 30 e os 40 anos para uma mulher? Vocês começam a definhar, é isso?
Definhar?
Não. Tu começas a ficar com o braço lá.
Você não disse. Não,
é aos 40 anos que isso acontece.
Olha, primeiramente tens que assistir à nossa peça para perceberes muita coisa também.
Eu fui ver.
Até não percebeste nada, não aprendeste
não
nada.
Não tive ao livro.
Porque este livro.
Até não te lembras que querias-me juntar aí com a...
Pois foi.
A...
Eu sou
uma casamenteira. Falhava.
Quase.
Uma das ideias mais bizarras de sempre. Enfim.
Porquê? Vocês são tão queridos os dois.
Sim. Muito queridos.
Sim.
Alguma vez.
Somos dois bonitos.
Mas nós somos
lindíssimos.
Somos
lindíssimos.
Tem muito bom humor.
Nós só alguma vez tentássemos dar um beijo na boca, estávamos a rir.
Não acertávamos. Exato.
Não, isso nunca poderia acontecer. Então, mas espera lá. Quais foram as diferenças que vocês notaram entre os 30 e os 40?
Aos 30 tenho muito mais
paciência.
Olha,
eu começava o espetáculo.
Aos 40.
Eu começava o espetáculo aos 30 a dizer assim: aos 30 anos o meu mundo
ruiu
e o meu rabo caiu. Era assim uma coisa. E eu tinha acabado de perder 20 quilos nessa altura. E dizia assim: não é que ele caiu? Não caiu lá nenhum, que ele agora subiu. Aos 40 estás muito bem, não tens chatices com nada. Não há o que é que ele disse, o que é que ele pensou, o que é que ela fez, o que é que ele fez. Se eu vou fazer isto por a outra, não, porque aos 40 estás em pleno. Sentes-te bem, gira que se farta.
Eu acho que a nossa autoestima melhora bastante.
Aos 40 as pessoas são menos conflituosas?
Sim, eu sinto muito menos. Porque... Porque não vale já não interessa, já não interessa.
Há um texto que por acaso
limpas,
fui eu que escrevi.
Limpando, Camilo.
Por acaso fui eu que escrevi.
Tu também escreveste.
Que o mote é já dei.
Exato.
E eu acho que tem muito a ver com os 40.
Eu
há
escolhi...
coisas para as quais nós já demos.
É.
Já demos.
Já
tivemos paciência para aquilo, agora tentamos não engolir os sapos todos. Se calhar há alguns.
É aos 40 que as pessoas começam a dizer que só fazem aquilo que realmente gostam, não é? Aos 30
começamos
não há tanto esta afirmação.
Começamos a fazer isso.
Começas a aplicar. Eu acho que começas a tentar aplicar mesmo.
Mas isso também tem a ver com o facto de
financeiramente vontade,
sermos agora mais abastados na
não
grande
tem a ver com isso. Eu,
não?
Caso, não sinto que seja isso. Não,
tu não podes dar ao luxo de fazer só aquilo que queres se não tens dinheiro, por exemplo.
Mas não, pessoas... e quando eu estou a falar nisso é em relação, por exemplo, a seleção de pessoas. Eu
sim.
Gasto e estou com quem só me apetece estar. Já não estou porque tenho que estar, já não faço
frente,
já não tenho que ir para fazer bem, já não tenho que aceitar todos os projetos, porque às vezes temos que mostrar serviço. Às vezes não, eu prefiro não aceitar três coisas com pessoas que não gosto e fazer só uma com pessoas que amo.
Sim, tem muito a ver com
vale dinheiro isso. O meu tempo vale muito dinheiro hoje em dia. Trabalhar com amor. Antigamente não pensava assim.
E a nível pessoal, na nossa vida, há coisas para as quais já não temos tempo. Não vale a pena investir aquele tempo naquilo.
Porque aos 20 e aos 30 ainda sentes que tens a vida inteira pela frente. Aos 40... já estás quase a meio.
E depois há outra coisa.
Assim, não, mas já estás. Estás
não, porque a esperança média de vida cresceu. Não.
A esperança média de vida para as mulheres.
97. Eu já comprei.
Onde é que foste buscar essa ideia?
97. Porque eu gosto de 97. Que é que
97 é um bom número.
Eu
estava a ter um raciocínio
sério.
Típico de pessoa que também já está nos 40, que é aquela ideia que nós homens temos sempre de que podemos ter um filho a qualquer idade, não é?
E as mulheres não podem.
E que as mulheres não podem. Mas há aqui este pensamento não é assim tão.
E podem. Cada não, vez poder, podem ter mais tarde.
Sim, os homens podem ter mais tarde. Mas em fixe, tu teres os filhos cedo para os teus filhos te curtirem muito tempo.
Sim,
não é?
E tu curtires os filhos. Claro.
É um bocadinho irresponsável tu teres um filho muito tarde porque estás a dizer
Fernando
que ele
Alvinho, eu não sei o que é que tu queres dizer, eu acabei de ser mãe. O que é tarde para ti? Calma. Peraí. Porque eu estou mais do que a tempo. Pronta
sim,
para o outro.
Sim, claro. Mas isso é uma boa idade. Agora, sei lá, 50 e tal, já começa a ser muito tarde, não é?
50 e tal é difícil.
Já não é fácil.
Não, estou a falar na perspectiva do homem que pode realmente.
Sim.
Não é? 60 anos. Sim.
Não posso.
Conheço alguns casos, por acaso. Mas às vezes
mas
são...
que eu
seres humanos
dizer.
Têm que vir a este
em termos
mundo.
Estratégicos, eu acho
vocês
que
têm
é
uma
bom.
Sorte danada, porque podem decidir e não ter que pensar nisso com este prazo de validade tão apertado quanto nós. Eu acho.
É verdade.
Que sim. Fantástico os homens poderem ter esta calma. Posso ser pai aos 50, aos 60. Agora, sim, pensando de forma transatlântica quase, não é? Porque tu tens que ter discernimento, tens que ter sobretudo respeito e consideração pelos seres que vais cá colocar no mundo, que são os teus filhos, não é? E tens que fazer o mínimo, cumprir os mínimos olímpicos e estar com eles pelo menos até serem adultos. Já não serem dependentes de ti. Mas é uma coisa que.
E poder partilhar momentos de vida também, não é?
Claro, como é óbvio. Desfrutar deles.
Sim.
Deixa-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a entrevistar a Fernanda Serrano, a Maria Henrique, mas também a Ana Brito e Cunha. As três estão juntas por uma peça e não é de agora. Há 14 anos que estão juntas por duas peças. Primeiro, Confissões de.
Na profissão e na vida.
Das mulheres de 30 e agora 40 e então.
E vamos dizer boa noite, Coliseu!
Exatamente, eu ia dizer isso. Os Coliseus vão ser no dia 8 de março, no Dia da Mulher,
Coliseu
será no Porto.
Porto,
e dia 9 será no Coliseu de Lisboa.
Exato.
Onde a peça 40, então. Serão as últimas representações, não?
Nunca dizemos isso.
Mas... será que vão fazer 50, então?
Certeza.
Costumo dizer, se calhar aos 90.
50 e então, não sei se se chamará assim.
Com outro nome.
Seguramente.
50,
qualquer, 60,
sim, 60, 70, 80, se Deus quiser, vamos até aos 90.
Como é que vocês se imaginam com 50 anos?
Aos 100 temos que substituir a Nana, porque ela vai morrer aos 97.
Não é bom. Então,
fazemos aos 90.
Acho incrível.
Nós podemos aqui já assumir um compromisso perante ti, que podemos, até porque nós já abrimos e temos aqui um legado de pessoas que nos seguem felizmente e que têm aí ver e revisitar a nossa peça vezes e vezes a fio.
Há pessoas que vão mais que uma vez.
Várias, sim, tenho várias. Mais do que já 10, foram 13, várias. 14, sim, 17 vezes as peças.
Porque é possível.
Porque é sempre um espetáculo diferente.
E é isso que faz com
e
que...
E o público é diferente, o espetáculo é diferente, nós estamos diferentes. É sempre um espetáculo bom para se rever.
E por isso é que vamos aos
todas maquilhadas?
Não, eu estou com um creminho... Porque estou com muitas olheiras.
Vamos deixar os ouvintes imaginar.
Não, eles não têm que imaginar, porque nós estamos a transmitir pelo Facebook, sabia?
Ah, bom!
Ai, alô!
Também, nós somos.
Ah, está ali uma câmera, mas
gosto,
é.
Sabe uma coisa? Eu gosto imenso que vocês nem sequer tenham notado isso.
Não tem,
isso,
por acaso.
Porque
e olha que já
estas câmeras são pequenas e não
dizer,
são tão intrusivas.
Eu estou com péssima
intenção. Eu tenho desculpa. Super miúdo, tenho desculpa.
Ora, temos aqui dois rapazes em linha. Deixa-me ler só aqui uma mensagem muito rápida da Marta Melo Breiner. Se calhar é a tua prima.
Oh.
É.
Really?
Será que é? Peraí. Ela diz: ai, os ataques de riso que eu tenho contigo em palco, Ana Brito e Cunha. Até tive asma com a história das vaginas. Qual a história?
Isso já foi noutra peça.
Foi noutra peça.
Com os monólogos da vagina, com a Guida Maria e com a São José Correia.
Ah, eu fui ver essa peça também.
Tu também já não te lembras de nada, querido? Tu não te lembras de nada?
Por acaso lembro-me disso, foi no casino também.
Foi.
Tu passas a vida no casino e tu fazes agora uma peça.
E acabei de chegar do casino.
Sim, é uma peça para basicamente turistas.
Turistas.
Em que tu falas em inglês também.
Não, eu não entro.
Ah, eu não entro. Tu ensinaste só.
Sim, a Direção Geral Artística e com a encenação com a Sónia Aragão.
Mas é que está a ser um grande sucesso.
Um grande sucesso, já foste ver.
Não, por acaso.
Tens que ir
não.
Tu e os ouvintes, porque isto não é só para os turistas. Isto é para todos.
E que falam sobre Portugal.
Sobre os portugueses, de uma forma muito nonsense e muito nossa. Temos um mote neste espetáculo que é o espírito do desenrascanço. Como um bom português.
Falam sobre isso.
Falamos sobre isso, com certeza, é o nosso mote. Nós desenrascamos um espetáculo de teatro a contar um bocadinho da nossa história.
Quanto tempo
é
que tem a peça?
Tem 1h20. Todas as terças, quintas e sábados no Casino Lisboa. Sim. Às 6:30 da tarde, isto é outro mote importante. Nós estamos, é chamada a hora do turista. E é a hora que lá fora se vai ver musicais, por norma.
Sim, é verdade. É uma grande
cedo,
ideia.
Termina cedo e podes ir jantar e comentar e rir. E começares lá a rir à gargalhada. E lembras-te de pedaços da nossa história que se calhar já estavam guardados em algum baú do nosso cérebro. Portanto, vale a pena. Têm que ir todos.
Que episódio
The
era este?
Portuguese!
Que episódio era este das vaginas?
Era um Bob. Bob era um rapaz que uma das minhas personagens conheceu.
Pausa.
E a forma como eu interpretava o Bob, fascinado e interessado a olhar para a vagina, era muito, tinha uma fisicalidade muito grande.
Tu ficaste presa a esse número, já percebi.
Não fiquei. Os melhores da vagina.
Há duas horas a falar dos da Portuguese, a falar dos 40 e então, e tu já me perguntaste 3 vezes.
Não, fiquei curioso. Alvin, a minha mulher está a perguntar quando é que vem à Ilha da Madeira. O Alexandre Martins pergunta.
Ah, que bom, que eu adoro Madeira.
Quanto antes.
Também eu adoro.
Eu sou muito apaixonado, não só pela Madeira, mas pelas pessoas da Madeira, pelos madeirenses. Eu sou
também
um grande fã dos madeirenses.
Também
sinto-me
eu.
São muito simpáticos.
Tão bem.
É verdade, também eu.
Olha, já agora, o Pedro Teixeira diz: Alvin, é o maior. Qual gosta? Qual. Grandes programas ainda ontem na Terra do Amor, foi incrível, incrível. Estás a jogar na Liga dos Campeões. Grande abraço, é o que diz aqui. Ana Carneiro
isso
diz:
é para ti.
Gosto tanto. Sim, ontem fizemos uma emissão do Dia dos Namorados.
Pinta.
Desde Amor, uma freguesia de
Lourdes. Pois existe, é, pois existe, sim, senhora. Amor,
nós tivemos
adoro,
lá, não foi incrível.
Adoro. É muito bom.
Fantástico.
É muito bom.
Já agora uma outra mensagem. Esta é do. Perdi a mensagem, mas vamos ao telefone falar com quem? Com dois ouvintes que já estão aqui há algum tempo.
Coitados, há horas.
É o Sérgio Franco de Leiria, que tem 40 anos, mas antes temos o Paulo do Porto, que tem 48. Paulo, será que é muito diferente ter 40 anos para um homem e ter 40 anos para uma mulher? Olá.
Olá, boa noite. Antes mais
nada. Olá, Paulo.
Olá, meninas. Olá, meninas.
Olá.
Olha, porque meninas e porque menino? Porque acho que nós somos meninos e meninas que quisermos a vida toda. Acho que é um bocado por aí. Eu nunca achei que a idade fosse determinante coisa nenhuma. Pelo menos no que me diz respeito a mim. Eu acho que é uma questão de experiência, mas vamos adquirindo alguma experiência. E vamos vivendo, não é? Temos vivências e com isso aprendemos e crescemos. Mas, por exemplo, até aos 35 anos é uma coisa, depois dos 35 mais ou menos será outra. Isto porquê? Se uma pessoa é um idiota até aos 35, depois dos 35 vai continuar a ser.
É muito bom.
Há uma outra frase que é: até aos 30 tens a cara que tens, depois dos 30 tens a cara que mereces.
Agora reparem uma coisa: eu sou vocalista e guitarrista de uma banda, eu não vou dizer qual.
Qual? Queremos saber.
Já toquei no Nós Alive, já toquei no Moraes Viva, já toquei no Música Cascais, já tocamos em tudo quanto é palco.
Em que palco? Secundário ou principal?
Não, principal só foi mesmo no Marés Vidas. Para isso, foi feito palcos secundários.
Ok.
São bons palcos.
São bons palcos.
É que mais personagens secundárias são as melhores.
Palcos, exatamente. A esse nível, por exemplo, nós ganhamos experiência, porque habituamos, e vocês sabem melhor do que eu isso, habituamos a estar em palco, habituamos a lidar melhor com as pessoas, a encarar melhor as pessoas de frente, a respirarmos melhor, a não termos tão ansiosos. Isso é uma aprendizagem que nós vamos tendo. Tirando isso, no meu caso pessoal, eu acho que a idade, depois, principalmente dos 35, pá, não senti nada. Eu não acho que não é determinante coisa nenhuma.
Eu também, às vezes, acredito, deixo de sentir. Olha, esta noite não senti as costas, não senti os braços, não senti as pernas.
O que é que fumaste?
Não, não, eu já não faço isso. Com quatro filhos já não se faz nada disso. Durmo é com muita gente no, na minha cama. Aquilo parece um bar de alterno. Olha, entra ao de 6, depois sai a 8, sai a 8, entra ao de 2, entra ao de 2, sai a 2. Oh, filhos, por que, favor. Quem é que quase cai da cama? A mãe.
Quem é o teu filho que é mais irrequieto? Que é mais indomável?
A Caetana. É uma fera, uma peste. Conta, mais do que a afilhada. Mais do que a tua afilhada. Tem dois. Tem dois, mas parece que tem sete.
Tem dois e fala desde um ano e um mês, pai.
E diz tudo.
Fala. Quê? Fala. Aquela criança há um ano começou a falar.
E a mãe querida a mandar vídeos para trás. A mãe anda, manda beijinho à Diana, à tia Maria. E lá a mamãe aqui daí. Ela é horrível. É uma peste.
Miúda esperta.
Quem é que é mais parecida contigo? Ou mais parecido?
Ninguém.
Não há
todos
não,
um bocadinho de ti, todos, um bocadinho.
Talvez a Laura, em termos de feitio, seja um bocadinho mais parecida a mim. O resto, não. O resto.
É tudo.
Os outros três.
O resto da trupe.
São parecidos com Pedro?
Tribo. Sim, são muito mais parecidos ao Pedro.
Desculpa,
não,
lá.
De cara são todos Pedro.
A Luísa tem, a Maria Luísa tem a tua loucura. E a Catana também. Acho.
Tem todos um bocadinho de feitio. Estás
para aí que és uma minha calva.
Eu sou tão sossegada.
Olha, espera aí, está aqui um ouvinte a fazer uma espécie.
Olha,
de
Olha, o que é que
acontece
ao ouvinte com quem estávamos a falar?
Ainda cá está, mas estão aqui outros. Espera, espera.
Ah, está bem.
O Delfim Gomes Rodrigues diz: Alvin, só tenho pena que as mulheres de 40 não pensem igual aos homens de 40.
Mal, o que é que isso quer dizer?
O que é que isso quer dizer?
O que é que os homens de 40 pensam? Mulheres de 40.
Leandro Mazes diz: aos 40 deixei de pensar que podia mudar pessoas. Um imbecil será sempre um imbecil.
Também é verdade.
Depois dos 40, as noitadas do fim de semana recuperam-se só na quarta.
Sim, ou na quinta mesmo.
Quinta mesmo.
Já viram isto?
Sim, sim. Já senti isso. Já.
Olha, era isso que eu queria um bocadinho advertir. É verdade, a partir dos 40, tu recuperas muito mais facilmente de tudo. De uma noite mal dormida, de uma festa, de qualquer coisa que faças.
Há quanto
é terrível. Olha, qualquer coisa.
Pergunta para...
Meaning everything.
Pergunta para as três. Qual foi a última vez que tiveram uma ressaca?
Ah, eu já não me lembro.
Há muito tempo.
Há uns meses. Eu fiz anos há pouco tempo, não é?
Pois é.
Tem que haver uma ressaca. Ressaca é igual a. Pois, houve um bocadinho de ressaca.
Fernanda, uma mãe de quatro crianças não pode ter uma ressaca? Não podem beber uns copos?
Não, claro que bebemos. Só que eu, em vez de beber a partir da meia-noite, bebo a partir do meio-dia. Às 5 da tarde acaba. Às 8 estou na cama. É tudo. São timings diferentes. Muda tudo. Ninguém sai à noite com quatro filhos. Quer dizer, eu não saio à noite, eu deixei de sair há muito tempo. Então faço em casa, com os filhos.
Uh-huh.
Com as primas e os amigos e tudo lá em casa. Ao meio-dia. Às 8, tudo na rua. Tudo na rua, banhos e cama, e jantar.
E já foram 5 horas de festa.
Bem, exatamente.
Já agora, para as pessoas que estão a ouvir este programa, não esqueçam os Coliseus, 8 e 9 de março, primeiro no Porto,
primeiro
e depois
Porto,
em Lisboa.
Depois Lisboa.
E estão aqui pessoas a perguntar: então Guimarães, então Porto. Então, mas elas estão aqui justamente para falar sobre isso.
Guimarães e Porto, Coliseu do Porto.
E temos aqui um ouvinte de Vila Real que possivelmente pode ir ver-vos ao Porto.
Já lá fomos, tem uma sala fantástica.
Mas agora Vila Real é muito rápido. Em menos de uma hora estás no Porto.
Ah, é um restaurante. Lá não... perto, entre Bragança e Vila Real, que nós fomos, Maria Rita.
Ai, adoro.
Ai, como se tão bem.
Será que ele conhece a Maria Rita?
Adoro.
Ricardo Moraes.
Maria
estás bom?
Rita.
Olá, boa noite.
Olá,
olá,
Ricardo.
Pá, desde já dar-te os parabéns ao vir pelo programa, a primeira vez que participo, e cumprimentar as convidadas, não é? Grandes atrizes.
Olá.
Alvin, eu a minha participação, estou com 40 anos, pá, a minha participação.
É para dizer o que é que sentes, não é?
Diz?
É para dizer o que é que sentes aos 40?
Pois, exatamente, assim, a minha participação vai mais no sentido em que eu acho que hoje em dia há uma coisa curiosa e um bocado perniciosa, que é, pá, está-se a tentar transformar um bocadinho do que vamos ver na publicidade, no marketing, um bocadinho a ternura dos 40 na tortura dos 40. Eu acho isso completamente fora do contexto. Ah. Acho que estou numa fase excelente da minha vida, das melhores fases da minha vida.
Todos os níveis?
A todos os níveis, exceto num, que era isso que eu ia comentar convosco.
Qual?
Não sei se vos acontece.
Qual?
Epá, acontece-me uma coisa curiosa, que é, hoje em dia, quando vou ao médico, epá, o médico habitualmente diz-me assim, epá, meu caro, você não está doente, você tem uma maleita. Epá, uma maleita. Ou seja, não é doença, pode-se, não se cura, mas tem que conviver com ela. É uma dor aqui, uma dor ali, uma mal-estar acolá. Mas não é que seja uma doença, epá, é uma maleita. Epá, eu acho que isso é a única coisa que eu posso criticar nos 40, é que eu estou a ter cada vez mais maleitas.
Vocês têm,
epá, vou correr, dói-me um joelho, pá, vou, claro, vou fazer crossfit, dói-me as costas.
É, não, e quando estamos sentados no chão com as pernas cruzadas durante muito tempo, piorou. Queres levantar de repente. Ficas stuck completamente.
Parece que vivemos uma longa ciática agora.
É verdade.
Que problemas é que vocês têm, miúdas?
Olha, de manhã para vestir os miúdos. Sim. Para os levar para a escola. Eu tenho vários, não é? Então aquilo é tudo de seguida. Para me levantar, já não consigo pois. Sozinha. Tenho que ser encostada à cama e os miúdos ficam a olhar para mim, sem perceber muito bem se a mãe está a fazer aquilo porque é atriz, porque é muito exagerada, ou se realmente está com dor nas pernas. Quando há mudanças de temperatura, quando passa do sol para a chuva, hérnias. Ui! Terrível.
Mudo uma fralda ao meu filho numa coisa mais baixa, um sofá, uma é cama. Terrível. Depois para levantar a lombar.
Isso é que eu já não acho graça.
Eu começo a fazer um olhar mais intelectual a tentar ler um SMS num telemóvel. Mas pronto, faço disso um olhar intelectual, se me cerro os olhos e enfim. Lá está, é a forma de lidar com a maleita, não é?
O Marco dizia outro dia que é a partir dos 40 em que se tu deixas cair uma moeda de menos de 50 cêntimos, por exemplo, já não vais apanhar. É uma boa ideia, não é? De 50 cêntimos já não vais apanhar a moeda.
É uma boa
ideia. Não compensa, não, vale não compensa. Olha, meu Deus, e sexo aos 40?
É melhor do que aos 30.
Então,
é muito melhor do que aos 30.
Vocês falam sobre isso?
Claro, falamos. Falamos mais na peça do que... Falamos na vida.
Então como é que é o sexo aos 40?
É ótimo. É melhor que aos 30, melhor que aos 20.
É melhor que aos 30?
É igual.
Parece mesmo.
Sim, vocês não podem fingir. Então, mas digam lá, como é que é o sexo aos 40? É melhor que aos 30, acham?
Não consigo falar de pormenores sórdidos nem de sexo na rádio nacional. Peço imensa desculpa, sou um bocado cabrada.
Fernando, tu consegues, vá lá. Como é que é? Como é que é o sexo aos 40?
Ela não faz.
Queres que eu ligue ao teu marido? Eu ligo ao teu marido e pergunto-lhe.
Ele está proibido de atender telemóvel.
Tu lembras-te de uma vez que nós ligamos-lhe, porque eu estava a entrevistar-te.
Aqui, sim.
Porque tu disseste que tu é que eras, de certa forma, num
caso... Não. Num caso de emergência, alguma coisa que pudesse...
Imagina, havia um ladrão na cozinha e
quem é que se iria levantar?
É que seria... Porque eu advogo muita ideia de que os homens morrem mais por causa disto. Que é, há um barulho na cozinha, vai lá o homem, quem é que leva o tiro? O homem, claro, que foi lá defender a mulher.
Não se aplica lá em casa.
E tu disseste que não se aplicava. E ele confirmou ao telefone que eras tu que te levantavas.
Sem estar a ouvir.
É verdade.
Atenção. Eu não digo mentiras, isto só prova que eu sou uma mulher séria.
Olha, deixa-me ir aqui ao telefone. Não, ainda temos aqui o Ricardo Moraes,
de
Vila Real. Então, como é que é o sexo aos 40, Ricardo?
Epá, no mínimo é muito menos sofro que aos 20, não é?
Menos sofro, não é?
Pois, pá, eu acho que é assim, a maturidade também passa um bocadinho para o sexo, não é? Muito menos sofro. Pá, e sinceramente, estamos a defender a causa própria, não é? Mas sinceramente acho que aos 40 o sexo é muito mais saboroso do que aos 20. Pá, já não queremos ter aqueles pepe rápido. Já não queremos ter pepe rápido, pá. Já queremos saborear o momento, já não é uma coisa tão fofa.
Boa.
Definitivamente as pessoas aos 40 são mais estáveis. Já agora, na vossa peça, para além de sexo, de que é que falam, meu?
Da vida, de tudo.
Tanta
de
coisa,
tudo, de divórcio.
Sabe que eu fui ver a vossa peça, já não me lembro. Eu gostei muito da peça, mas agora já não me lembro.
Agora outra vez, como é que já lembras?
Mas ao Coliseu
eu fui ver, aliás, prova provada.
Se bem que eu acho que vais divertir ainda mais no Coliseu do Porto.
É.
Nós adoramos ir ao Porto.
Aliás, quando nós percebemos as datas, nós gostamos muito tanto de uma cidade como da outra, como é óbvio, mas quando percebemos que o Porto era primeiro, houve assim um... Ah, então não ficamos a passar o fim de semana. Ficou só o fim de semana no Porto.
O que vocês gostam quando vão ao Porto?
Comer! Comer é sempre
comer,
bom.
Comer,
eu agora não posso, estou a fazer uma dieta enorme.
Sim, mas fazes depois, é de sábado.
Olha, falando sobre dietas, falam sobre... Já agora, as mulheres tendencialmente...
Isso muda.
Têm uma pressão maior com a imagem e, sobretudo, a partir dos 40, o vosso corpo começa a transformar-se.
Uhum.
E
um metabolismo altera-se.
A partir de 50 vem a menopausa, como sabem, e isso também pode alterar tudo.
Claramente.
Como é que vocês veem, de certa forma, uma espécie de falência corporal?
Não é uma falência corporal, é um cuidado.
Sim, é um cuidado. Temos que nos policiar mais para estarmos mais atentas, cometer menos erros.
Não podem comer tanto?
comer melhor.
Acima de tudo, ter respeito pelo corpo. O nosso corpo é a nossa máquina, não é? Tu lhe dás gasolina, ou lhe dás vodka, ou lhe dás aguinha com ervinhas... Ele reage de maneira diferente,
isso
não é?
Isso também tem a ver com tratarmos bem. Tens que pôr um
vodkazinho de vez em quando.
Também nos tratamos muito bem, através da alimentação.
É preciso ter cuidado e respeito
nós
pelo corpo.
Nós somos o que comemos.
Sim, exato, totalmente.
O que é que tu comes, Fernanda?
Coisas boas,
o que é que não
boas.
Comes? É a minha pergunta.
Olha, eu continuo a cometer aqui alguns pecados, porque também faz bem à alma. Eu adoro uma coisa que há muita gente que hoje em dia que não gosta, e então, sobretudo a partir dos 40 anos, todas dizem que horror! Leitão, eu adoro leitão. Aliás, quando nós vamos fazer alguns espetáculos
seja
fora,
qual for a cidade, fazemos, temos que ir aos leitões.
Temos sempre que ir ao leitão.
Fazemos sempre uma mudança de trajeto para passar pelo.
E às vezes, leitão. Quando já vamos ali em cima, mas por favor, são maçãs de leitão na estação de serviço. Quando não dá para ir ou à Meta, ou ao Pedro, ou ao Vidal. Ai, pai, meu Deus.
Sabes o nome e tudo?
Eu sei, eu conheço tudo que tem bom leitão. Não conheço todos, estou à espera de mais referências. Mas adoro comer bem, adoro uma boa feijoada, adoro tripas, adoro cozido, adoro polvo à lagareira. Ai, lá em
também
cima come-se tão bem.
E nasceste com uma boa genética, porque...
Não,
porque...
Mas atenção, era isso que eu agora... Calma, eu refreio-me um bocadinho, não como isto todos os dias. Eu guardo é muito tempo à vontade... Porque depois, quando eu sacio essa vontade, é mesmo, é desfrutar ao máximo.
Olha,
e depois,
uma
peixe, sossega.
Uma pergunta, como é que vocês veem os homens de 40? Os homens são melhores aos 40 ou não?
Eu gosto mais de um homem de 40, porque às vezes...
São mais calmos, são mais maduros. São menos cansativos.
Tem menos questões.
É como o nosso ouvinte disse, também gostam de saborear mais.
Claro,
é nós também gostamos de saborear mais, mais parece-me calmos. Bem.
Andar com 19 anos agora era um bocado complicado. Quer dizer, e não quer dizer que não haja cabeças maduras aos 19 anos e que não haja pessoas interessantes, não tem nada a ver com isso. Mas já passaram 20 anos, não é?
Eu não sei, nem nunca me posicionei nessa situação, nunca sequer equacionei isso. Pois é, engraçado, agora quando olho para o meu 19 anos... Já estou a pensar, qualquer dia está o meu filho assim. É engraçado agora.
Vocês nunca saíram à noite e um miúdo assim novo tentou fazer-se? Ou uma de vocês? Isso nunca aconteceu? De certeza que aconteceu, não é?
Eu não saio, mas já me aconteceu miúdos mais novos, mas dizem-se uma graça qualquer, mas logo a seguir foi só uma graça. Porque tem algum, sei lá, a abordagem sempre simpática, é verdade. Mas por ser também uma figura com alguma exposição, depois também
há respeito.
Há muito respeito pelo meio.
E sabem que tu és casada, não é?
Sabem que, exatamente.
E que eu tive no teu casamento e isso também, dá mais credibilidade ao teu casamento.
A abordagem é simpática.
Totalmente. Eu lembro-me de ver lá o Alvin.
Tu lembras-te de ter lá visto? Eu lembro-me de ter visto sair. Que não é de engraçado.
Foi tão bom. Eu fui a única pessoa no casamento da Fernanda Serrano que chegou de mota.
Chegou?
Cheguei de mota no casamento. Não foi incrível?
E saíste de mota?
Que loucura. Até só tinha ido lá da mota, claro.
Ora, não, mas como se isto foi
no meio do mato.
Tão bom. Olha, já agora, o leão da minha linda bairrada adora, diz a Inês Moreira. A Soledade Brandão diz: os 40 é de melhor, tenho saudades, mas essas quarentenas estão mesmo giras. Sou fã delas.
Obrigada.
E os Açores, pergunta a Paula Bruno: já foram aos Açores?
Claro. Já, claro.
Com esta
adoro
peça?
Não, com esta não.
Não, com as trintonas, com as profissões das minhas 30.
Isto adoro porque os Açores também. Nós interrompemos aqui um bocadinho abruptamente esta peça, porque há sempre alguém grávido. E nesta peça, nesta temporada, fui eu. Não, na anterior fui eu e nesta última foi a Ana.
Aliás, eu disse à Sandra Faria, a nossa produtora da Força de Produção, que é a quarta da confraria, não é? Eu disse ao Sandrinho: eu adorava ir para o palco grávida. Estava com ciúminhos da Nana, que já tinha ido para o palco grávida.
Três
para o palco grávida.
Como é que é representar grávido?
É
delicioso.
É muito giro.
Estamos acompanhados, é bom. E é este warming de quem está connosco, que nos ama, que nos apoia, o público, as minhas colegas de palco, e é o cuidado com que estamos todas.
E é agora, maravilhoso, porque eu estive com elas.
Estarmos a saborear isto com outra pessoa que
adorei.
Não é.
E agora já temos cá o nosso bebê, é muita gira.
E eu estive com elas em palco quatro vezes com quatro gravidezes.
Eu três, a Ana uma.
E é tão linda a cumplicidade entre nós, porque de repente já sabemos quando é que, por exemplo, agora a Ana, nos 40 então, eu percebia quando ela estava um bocadinho mais pesada com os saltos, eu sabia perfeitamente quando é que nós dávamos a mão. E já a Nana, há muitos anos atrás, eu via o Santiago dentro da barriga, com ela entusiasmadíssima, que esquecia que estava grávida.
Mas
com
já...
Oito meses e tal, isso, e eu via a barriga de Santiago e os pés a mexer. Era genial. E eu abri-lhe os olhos assim, a dizer: calma, Nana,
isso é que
calma.
Eu tiro o meu chapéu, porque era isso que eu ia dizer. Eu estive grávida aos 6, 7 meses. Uhum. Aos 8, 9 em palco, deve ser. Ai, é tão complicado.
Deve ser incrível.
Eu estive a fazer assistência de encenação à Mão Chico com 8 meses. Mas é assistência de encenação, estás cansada, sentas-te. Estás em cima do palco a dar tudo e tudo e tudo. É complicado.
Mas há uma cumplicidade entre nós fantástica, porque como há na vida também, em palco existe isso entre nós. Nós percebemos no olhar como é que a outra está e do que é que precisa. E há uma sintonia.
Já nos conhecemos muito.
Olha, durante todo este tempo, aconteceu alguma coisa assinalável durante as atuações? Alguma coisa que fosse passível de vocês contarem? Tantas. Algum imprevisto?
Várias.
O que é que pode acontecer?
Podem acontecer coisas desagradáveis, como um pinguinho no sítio errado. Às vezes há uma gargalhada maior, fazes um xixi. Quem é que não fez?
Eu nunca fiz.
Ai, desculpa. Querias uma coisa esquisita, ai, não era?
Eu fiz no quarto escuro, tu não te apercebeste?
Pois oh, foi,
pronto,
exatamente.
Coisa.
Essa experiência no quarto escuro foi incrível. Porque há uma coisa que as pessoas não sabem, mas basicamente tu vês muito mal. Tu vês muito mal, não é?
Ela não vê. Eu vejo mal. Ela não vê.
Sim, tu tens uma espécie de topeira. E tu estavas a entrar numa coisa que ainda por cima se chamava quarto escuro, não é? Mas como é que foi aquilo?
E eu disse à Ana e à Maria: não me larguem, porque eu depois não vejo nada. E elas vinham, mas vinham atrás de mim. Ah. E o assistente de palco ia com a lanterna a anunciar o caminho, a iluminar o caminho. Só que eu cheguei ao sítio, eu achei que era o platô, o sítio, o spot, e vi lá uma coisa prateada. E eu achei, não sei porquê, que era uma bengala de chocolate, que era uma prata, que era, ah, sei lá, uma coisa.
Um brinco. Baixei-me.
Um brinco, qualquer coisa brilhante. E então baixei-me para ver o que era. E quando cheguei, lá com as mãos, porque eu depois sou como os espanhóis, vou lá ver tudo, percebi que era uma argola, tipo um alçapão, que existiria lá embaixo, portanto aquilo era uma argola de ferro. Não era para fazer nada, a não ser olhar. E quando me levantei, olhei para mim e quis-lhes contar. Só que não as via.
E esqueceu-se que estava com o microfone, mas falou baixinho, baixinho.
E eu só dizia: onde é que vocês estão?
Vocês riram-se muito.
E elas pensam-se a rir.
E toda a gente ouvia.
E eu a querer-lhes contar, sim, o que é que tinha visto e contar a experiência, porque no meio disto nós temos que contar tudo, mas às outras. Deu uma vontade de rir tão grande, e eu não conseguia ficar de pé.
Vocês têm noção que já havia público a rir-se de vocês estarem a rir?
Já.
Mas isto acontece tantas vezes, Alvin, por isso é que é um espetáculo tão bom de ver e de fazer.
Já tiveram, já tiveram um ataque de riso em palco?
Já
tiveram.
Já me aconteceu.
Tantas
já me aconteceu. Não foi assim tantas.
A Maria é quem nos aguenta.
A Maria sempre.
Olha para nós, sempre. Com um ar altamente um olhar refrigerador.
Maria tem uma coisa ótima, que é se tu estás ao lado dela, para mim é brilhosíssimo. E ela, não pode desmanchar, não é? A gente desmancha, mas ela faz assim, fecha os dentes, fecha a cara, faz aquele olhar sereno, olhar para a frente, como faz também, que ela explicou há bocado, e vai assim.
Ninguém olha muito os abdominais, porque cá por dentro estou completamente desfeita.
Mas é bom porque ela faz-nos aguentar.
Pois. É verdade.
Já eu, se olho para. Eu não posso olhar para ninguém.
Ainda em relação à tua visão, pergunto-te, quando tu acordas, não é? Tens de dormir sem lentes, como é óbvio.
Sim.
Quando tu acordas,
tens de dormir sem lentes.
Sim.
Como é que tu fazes? Porque tu não vês quase nada.
Eu não vejo nada.
Então como é que tu fazes para te levantar? Pedes ajuda a alguém?
Depende. Isto
é vezes os mínimos.
Se eu deixar uns óculos perto de mim, consigo ver o mundo.
Ah, ok.
Quando, por um acaso, o cansaço é tanto que eu me esqueço desse pormenor, eu acordo e depois... vou até à casa depois mais próxima.
Mas vocês não...
É assim, não é nada
ideia.
Sexy, atenção, sim, nada, como deves calcular. E é engraçado quando os miúdos vão de manhã: mãe, 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 posso levar esta camisola? E eu: qual? E os putos estão do outro lado: ok, mas já percebi, não tens lentes. Perceberam? Ok. que tem o seu quê de divertido também, não é?
Olha, deixa-me só recordar que, a todos aqueles que estão a ouvir este programa, estamos a 10 minutos de o concluirmos, estamos a menos, estamos a 6 minutos, dizer que estamos a entrevistar a Fernanda Serrano, a Ana Brito e Cunha, mas também a Maria e Henrique, as três estão juntas há uma série de anos, primeiro com Confissões de Mulheres de 30 e depois com 40, 40. E então. A peça que vai agora finalmente chegar aos Coliseus, a Norte, no Coliseu do Porto, no dia 8, no Dia da Mulher, uma boa forma de comemorar. Daqui a pouco vou fazer-vos essa pergunta. O que é ser mulher,
forma.
Não é? E depois no dia 9, no Coliseu de Lisboa. Se quiserem fazer uma pergunta, podem ligar 707-200-330.
E deixem-me dizer.
Atenção, este anúncio contém linguagem explícita. Você que se distingue dos demais por uma certa qualidade exótica. Você que está prestes a surpreender o mundo com o seu charme. Você está na prova oral. Linguagem explícita. Linguagem explícita. Explícita. Ao mais alto nível. Na prova oral.
Ora, a Joana Rodrigues deixa-te aqui uma mensagem, Serrano, diz ela. A Fernanda Serrano aconselha vivamente a Nova Casa dos Leitões.
Onde?
Milhada, claro.
Nova Casa dos Leitões.
José Leitão diz: olha, uma pessoa que se chama José Leitão. Cá bem. Estávamos agora a falar em ti. Brutal, os 40 são maravilhosos. Quase toda a gente adora ter 40 anos.
É, mas é que chegas a um estágio muito bom.
Mas é possivelmente a última década em que nós dizemos
não
isso.
Acho nada.
Não sei,
acho
nós veremos quando chegarmos aos 50.
Não acho nada.
Precisamos de uma pessoa que tem 50 anos que esteja a ouvir esta emissão.
Quando falo sobre os 40,
ligue,
dou sempre este exemplo. Eu, quando li a biografia do Marlon Brando, a certa altura há uma fotografia da mãe dele que vai visitar aos estúdios. Uma senhora com 53 anos, parecia uma velhota com 87, tinha 53. Tudo mudou.
Ana, antes de seguires, nós precisamos mesmo de uma pessoa que tenha 50 e 60 anos e que nos esteja a ouvir, que nos ligue, só para fazermos aqui uma comparação.
Ah, isso é uma boa.
707-200-330. Vou recordar, 707-200-330. Agora só admitimos pessoas com 50 ou 70 anos. Não, só para nos. Vocês não gostavam de ver como é que seriam. Como é que será isto aos 50
anos? Eu vou querer ver.
Eu também.
Mas não tenho pressa.
Está bem, mas
vocês sabem o que é que a Nana está a pesquisar? Na...
que estás a...
Procurar comida na mialhada.
Estás a procurar isso?
Eu estava há bocado a dizer que se deve alertar os nossos ouvintes para não demorarem muito tempo a reservar já os bilhetes para os Coliseus, porque as vendas estão a ser muito, muito rápidas.
Olha, e depois perdem-se os melhores lugares, não é?
É verdade.
Já agora, o que é que dizem disto dos espetáculos quase todos agora escutarem?
É maravilhoso.
Há uma moda, não é?
É bom,
maravilhoso. E não é só agora. Cada vez mais, malta muito nova está a ter o hábito, o ritual de sair e ir ao teatro. Olha, voltar a ir ao cinema é muito bom.
Por mais que antigamente se dissesse que era uma peça mais ou menos alternativa para gente que pudesse ser mais ou menos intelectual, enfim, nunca percebi muito bem esta corrente de espetáculos, mas que as havia. Haviam este tipo
de
espetáculos.
Sim, que há, tem que haver tudo, não é?
Não é confortável, nem para os espectadores, nem para o artista, fazermos uma peça de teatro só com 15, 20 pessoas.
Claro.
O melhor para um ator, uma atriz, é a história de fazer um espetáculo com a casa cheia, repleta, porque é para eles que nós trabalhamos. Quando tu entregas um espetáculo, a partir do momento em que estreias, ofereces o espetáculo ao público. E há que o oferecer todos os dias com casa cheia, porque é sempre um público diferente, nós somos diferentes, estamos diferentes, fazemos com energias diferentes, portanto nada melhor do que ter uma casa cheia e bonita para receber este espetáculo.
E cada vez mais as pessoas vão ver porque querem, porque têm esse instinto, e isso é muito bom.
E gostam.
Temos uma pessoa de 56 anos em
Maravilha.
É o Carlos Lima. Olá, Carlos.
Olá. Boa noite a todos.
Carlos, estamos muito curiosos, queremos saber se tu gostas mais de ter 50 ou se gostaste mais de ter 40.
Eu acho que os 50, neste momento tenho 56, sem dúvida, ainda é melhor que os 40.
Ai,
boas notícias.
Acho que então se há uma calma e se há uma serenidade e uma confiança aos 40, aos 50, nem queiram saber.
Ai, olha que giro.
Isto, vês?
Bom,
é claro que há uma situação ou outra, podemos estar um bocadinho mais em baixo de forma. Mas
uma situação ou outra? É aquela que nós estamos a pensar?
Não interessa agora a falar muito, mas em grande parte, em quase tudo,
bem, tudo é bom,
sem
é
dúvida,
isso.
Há uma segurança ótima, uma calma, uma... Já só fazemos quase o que queremos mesmo.
Olha, aqui alguém, o Marco Machado diz: viva, dentro de uma semana faço 49 anos. Às 9 da noite vou para o ginásio desportivo, para o treino de hockey em patins. Participo ainda no campeonato de veteranos de hockey.
Fantástico.
Sou com 49 anos.
É assim mesmo.
É?
É
assim mesmo.
É assim, a nível de físico, de desporto e tudo, é uma questão só de
trabalhar, não é?
Trabalhar, exatamente, andar mais aplicado e não ter exageros, não é? Não entrar em desportos muito violentos.
Vocês praticam desporto? Alguma de vocês? Não tem ar disso?
Sim, eu voltei a praticar. Sim. Agora.
Eu, verdade, ao sábado vou fazer uma aula fantástica, que é o Body Balance. Descobri agora, há muito pouco tempo, com uma professora maravilhosa. É lá perto da minha casa, no Aquafitness. É uma aula extraordinária. É o meu momento alto da semana, imagina.
E tu vais fazer sempre?
Que eu dedico a mim própria. Imagina, é o único momento, são os únicos 50 minutos da semana dedicados a mim.
É bom. Eu agora passei a fazer hidrobike.
Hidrobike.
Dentro de água, é muito bom. E tenho também um...
Maria, tu agora também tens de fazer qualquer coisa.
Faço 3 vezes por semana.
Vou, o quê?
Vou...
O que é que fazes 3 vezes por semana, Maria?
O meu PT vai mudando os exercícios consoante a evolução.
Sim.
Vai modificando mês a mês e eu vou cumprindo 3 vezes por semana. Pois é.
Olha, deixa-me só despedir aqui do Carlos Leimão, porque temos basicamente que fechar o programa. Carlos, queres dizer mais alguma coisa?
Não quero, não. É que é esperar bom pela vida, porque os 50 é muito bom.
Ai, Carlos, bela maneira de fechar o programa.
Gostava muito que nos viesse ver.
Ao Porto ou Lisboa, tem 2 coliseus para escolher.
E que nos viesse cumprimentar, que era para nós comprovarmos.
Diz que está
bem. Tentar Lisboa, que eu sou cá mais de baixo.
Boa, vamos isso.
Lá o esperamos, Carlos.
Obrigado,
um beijinho.
Carlos.
Olha, boa noite.
Querem deixar aqui o convite para as pessoas que estão ouvindo-nos, para as pessoas do Porto e de Lisboa, que
claro,
não têm ainda nada marcado para o dia 9, nem dia 8, não é?
Gostava de dizer também que este espetáculo não é só para mulheres, não é só para pessoas com 40 anos. É muito pertinente para homens de todas as idades irem ver, porque descobrem coisas muito interessantes que se percebe às vezes e que nós ouvimos assim uns... isso é o que eu também... isso foi o que tu me fizeste outro dia. É muito interessante para os homens assistirem também e é muito interessante ver em grupos. Por isso é um espetáculo transversal, é para todas as idades, para homens e para mulheres. É sobre a vida e a felicidade.
Ana
e
Fernanda.
E ficamos à vossa espera. Não deixem de vir, porque vai ser estas oportunidades de fazermos os coliseus, até para nós, de fazermos os coliseus com casa cheia e com vocês.
É outra coisa.
E poder dizer... Boa noite, Coliseu!
Vai ser bem mesmo.
Portanto, venham-nos ver, 8 e 9, 8 no Porto, 9 em Lisboa, e venham partilhar connosco estes momentos e estas gargalhadas.
Será um dos dias mais especiais das nossas vidas.
É de certeza absoluta.
Mas com
certeza.
Olha, também foi um especial ter-vos aqui. Foi muito especial. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. É possível que estas 10 ajudaste.
O dia mais feliz de hoje.
Foi. A seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Obrigada,
Deus. Obrigada, Luizinho.
Boa noite.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.